羽ばたいたら戻らないと言って目指したのは青い青いあの空。
Fala, Deus Otaqueira! Seja bem-vindo a mais um Otaqueira Cast, seu podcast com mais... sobre animes, filmes e tudo mais que for oriental, às vezes nem tão orientais assim. E no episódio de hoje, vamos pegar nosso chapéu de cowboy, botar a pistola no coldre e carregar com toda a nostalgia possível, porque hoje vamos falar de Trigun. E para me ajudar a resgatar essa recompensa de 60 bilhões de dólares duplo que vale mais do que dinheiro, temos ele que é considerado um desastre humano por todos os rodízios de Goiás, o Mestre.
Olá pessoal, aqui é o Mestre e esse é o puro suco dos anos 90.
mas será que é um suquinho de laranja ou um suco verde? Tem uma diferença. E para fechar nosso grupo de fãs da lei, temos ele que foi enviado pelo jurídico para acompanhar o Otaqueira para evitar futuros desastres jurídicos, o Gabriel.
Fala pessoalzinho, mais ou menos, tudo bem com vocês? Pois bem, essa obra me fez pensar que ela é muito atual, né? Principalmente pelo estouro da boiada. É, não tem mais nada tão atual do quanto esse estouro da boiada aí.
Eu entendi.
Estourou de boiada.
Demorei, mas entendi a referência.
vamos pensar aí.
Então, meus otakus e otakas, sem mais enrolação... Bote o seu sobretudo vermelho, passe aquele gel para deixar o topete brilhante, coloque o seu Juliette e carregue sua pistola apertando o play. E vambora! Hoje vamos falar sobre Trigun. E se você tá pensando, ué, só Trigun? Cadê o Stampede? Calma, 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 meu povo. Que, pô, vou falar pra vocês, gente. A oportunidade perfeita de falar desse anime surgiu graças ao Stampede. Porque foi, não, meu Deus, não acredito. Eles vão fazer o revival desse anime que faz parte das minhas memórias do pequeno JFzinho assistindo Toonami. Nossa senhora, foi não. Precisamos fazer um episódio especial sobre Trigun. Mas antes da gente falar desse anime original, saber de vocês. Vocês também assistiram Trigun na época? Um episódiozinho, alguma coisa? Ou só eu?
Eu nunca tinha ouvido falar.
Rapaz, eu... Não. Se eu vi, eu não lembro. Via tanta coisa quando eu era menorzinho. Quer dizer, nunca fui menor, né? Mas quando eu era moleque...
quando eu era moleque, eu só assistia o que passava na TV aberta. Eu acho que Trigun não passou na TV aberta, então...
Não, Trigun era da Cartão. Passava no saudoso Toonami.
Pois é, eu não tinha TV a cabo em casa, então... Não chegou até mim isso aí.
Entendi, que pena, que pena. Cara, tem boas... Boas mesmo. Cara, o Trigun, ele é engraçado, porque ele é um anime que eu assisti... Agora eu não lembro quando que ele passou na Toonami. Eu acho que ele é de 2006. Eu não lembrava muito da história dele. Mas existem quatro cenas que ficaram na minha cabeça, que marcaram. Que, não, sei lá, de 2006 pra cá, já foram o quê? 17 anos. Mas eu lembro dessas quatro cenas vividamente. A primeira cena que eu lembro é o Vash lutando com aquele cara parrudaço das armas. Que ele dá três xirambaços na máscara dele.
O primeiro Gohan Link lá? Gohan Go?
É isso, o primeirão. O que ficou 20 anos malhando. E se cagou nas calças. Eu lembrava disso. Eu lembrava do que acontece com o padre, o off-studio. Eu lembrava da Miri chorando pelo que acontece com ele. E o reencontro do Vash com o Knives. Eu tenho essas quatro memórias vívidas na minha cabeça, cara. E eu não sei porquê, velho.
Olha aí. Marcou, né? Flashes assim. Depende porque também é longo, não dá pra lembrar todos os detalhes, mas... São momentos importantes também, tu lembrou aí também, pô.
Total, total.
Mas quando você lembra que se, tipo, tu se amarrava assim na época
Cara,
com esse desenho?
sim, pô, eu gostava pra caramba do Trigun. Eu não lembro se eu cheguei a acompanhar ele do início ao fim, né? Porque por mais que estivesse passando na Cartoon, né? Eu acho que eu também não tenha conseguido acompanhar ele muito bem. Mas eu lembro das paradas, eu lembro das situações, assim, aleatórias. Revendo o anime, né? Me veio alguns flashes, algumas coisas do tipo, ah, eu lembro que ele lutou contra esse pessoal do Vagalume. Mas eu não lembrava toda a situação que aconteceu. Ah, eu lembrei dessa piadinha que aconteceu aqui. Então foi interessante reviver. E tem algumas opiniões bem legais sobre o Trigun, mas talvez eu tenha algumas polêmicas também sobre o Trigun.
Bom, então isso é um episódio perfeito para você trazer a sinopse, né?
Com
Sem
certeza.
dúvida.
Com certeza. E eu já ia pedir licença para vocês. Normalmente eu jogo essa pica para vocês, mas dessa vez eu quero agarrar. Essa tem que ser comigo, né?
Fica à vontade.
Aí, filho.
Entendeu? Bom.
Pega na pistola.
Vamos lá. Então, meu povo, em Trigun, a gente acompanha a história do Vash, o estouro da boiada, um homem que é conhecido como o Tufão Humanoide e que tem uma recompensa de um valor altíssimo sobre a sua cabeça, seja vivo ou morto. Nada mais, nada menos do que 60 bilhões de dólares duplos, que deve valer mais do que dólares simples, né? E menos que dólares triplos, talvez.
Talvez.
E como ele tem essa peste de por onde ele anda, ele causa muita destruição, uma empresa de seguros. Isso eu devo dizer que eu não lembrava mais nem fudendo que tinha uma empresa de seguros envolvida. A empresa de seguro decide enviar duas ajudantes, melhor, duas funcionárias para poder acompanhar o Vash e impedir que o Vash cause toda destruição, mais destruição por onde ele anda. Porém, enquanto elas não sabiam quem era o Vash, apenas lendas e boatos da aparência dele. Até que eles encontram o verdadeiro Vash. E diferente do que todas essas lendas diziam, ele tem uma personalidade totalmente pacifista. Como ele mesmo diz, ele apenas quer perseguir a paz e o amor e se nega a matar qualquer ser vivo.
Não, paz e amor não. Amor e paz.
Ah, até desculpa.
Amor e paz, amor e paz.
Então, a partir do momento que elas começam a seguir o Vash, elas vão percebendo que nem tudo que essas lendas diziam era verdade e começam a descobrir o porquê o Vash parece ter essa maldição de por onde ele passa, ele causa um rastro de morte e destruição, mesmo ele não querendo que isso aconteça.
Ou seja,
Caraca.
a lenda tá certa, realmente onde ele passa tem um raio de destruição e morte. Não é culpa dele, mas. É culpa dele, não é, mas. Não é ele que faz, mas é por causa dele. Errados não estão.
Né?
E trazer esse lance de seguro, né? Ser criança é muito enrolado isso, né?
É, cara, isso daí
Criança.
eu não lembrava mais
Entender.
nem fudendo que isso existia.
É porque cá entre nós, esse anime não parece ser muito público infantil, não, assim. Acho que
É.
puxa mais adolescente, pra jovenzinho ali, temática de arma, essas coisas. Acho que o público dele não era infantil, não.
Mas como dizem esse Brasil, eles botavam qualquer coisa. É desenho animado? Tem lutinha? Tem coisa? Então bota para as crianças assistirem, mesmo que elas não vão entender metade da trama do que tá rolando.
Não,
Eles
mas
vão...
na Toonami tinha isso, né? Dava pra passar isso.
Era de noite, então tava tranquilo.
É.
A Toonami às vezes merecia um mini especial sobre eles, porque foi responsável em trazer muita coisa legal pra gente. Por exemplo, o Trigun passou lá, o Samurai X passava. Tem um outro Samurai Champloo, que é muito maneiro, que também tem uma vibe daqui do Trigun, que é interessante, né? Então, cara, muito,
É.
muito anime maneiro e diferentão passou por lá.
Legal, não assisti nenhum desses, mas é isso aí.
Ai, ai, mas.
Vai ser bom. Vai ser animado.
Vai.
Não, TV acaba em casa não, viado.
Realmente, o mestre tem um antes do Taqueira e depois do Taqueira, né? Quem pega esse menino que tá acompanhando tudo que tá lançando nessa temporada, não dá a dizer que em 5 anos, como ele mudou.
É, se tivesse como baixar na época, quem sabe eu não teria assistido isso daí.
Quem sabe?
Conheço por nome, mas nunca assisti.
E, cara, vou dizer, não vai ter como a gente fugir muito de fazer uma comparação com esse remake. Porém, essa comparação que a gente vai fazer, ela é limitada porque a gente não assistiu tudo, só tem as primeiras impressões. Mas já dá para ver que muitas mudanças foram feitas. Já nos primeiros, o quê? 4 ou 5 episódios que a gente assistiu de Trigun?
Já vamos comentar as mudanças aqui agora?
Não, a gente vai comentando ao longo, mas a gente vai pincelando, dá para dar uma pinceladinha, né? Aí no próximo, quando a gente for falar do Trigun Stampede, aí sim a gente pode fazer essa comparação full e completa.
Cara, porque se for para começar a comparar, o que que a gente tem de, pra mim, assim, com os primeiros episódios que a gente viu, tem a recompensa do novo é muito menor, ele
Pega um
sofreu um.
desconto, né?
Ele sofreu um puta downgrade de recompensa. Um é 60 bilhões, o outro é, acho que é só 6 milhões, alguma coisa assim. Bem menor a recompensa.
Inflação, né?
Esse deu uma deflação fodida. Trocou cruzeiro por real, saca? Eu sei que rolou lá. Além disso, elas não são companhias de seguro, no
São
novo, se eu não me
jornalistas.
engano. São jornalistas. E a Millie virou homem.
É, cara, porra.
E logo
Isso
a
faz uma
Millie,
diferença.
porque a Millie, eu adoro a Millie, porque obviamente o anime dos anos 90 eu assisti dublado, né? Então, obviamente, assisti dublado. E quem dubla a Millie é uma das minhas dubladoras favoritas de anime dos anos 90. Ela que gravou o que para mim é a melhor música de ending de todos os tempos, que é o ending de Tenshimuyo, que é Talento para Amar. Então, quando eu ouvi a Millie conversando, eu falei, mentira que é ela. E era ela. Eu falei, fantástico.
Irado. Já que você puxou sobre isso, eu não lembrava o dublador do Trigun, cara. Do
É
Trigun, do
só o
Mestre.
Adam Sandler, porra.
Exatamente, cara. Muito bom, muito bom.
O Adam Sandler é o Vest incrível.
Não,
Quando
mas...
ele fala uma coisa, eu falo, olha, comédiazinha. Adam Sandler.
Esse, porra, mas esse anime ele teve um time de peso, cara, da dublagem.
E pior que na época, se pá, nem era, mas hoje em dia são um saco, sei lá.
É, porra, a dublagem dele ficou bem maneira, cara.
Então, esse papo de nostalgia, né? Tipo assim, cara, foi a primeira coisa que me pegou assim, logo foi justamente pela dublagem, porque já remete logo a muitas obras dessa época, porque se eu não me lembro bem assim, não tinha tanto de dubladores quanto a gente tem hoje em dia, claro, né? E então essas vozes eram bem comuns assim em outras obras assim, né? Esse tipo de voz, eu não sei, a questão também de tecnologia e tal, isso deve ter mudado a forma de que eles gravavam e tudo mais. Você sente um pouquinho de mudança, né, do que é hoje, do que é aquela forma que eles dublavam naquela época. Não sei como, também a questão de liberdade, das coisas que eles falavam nessas obras, para o que eles falam hoje, né, assim, na questão de texto mesmo, né, de roteiro. Então, essa nostalgia já foi de cara assim, justamente, que me pegou mais assim de primeira, como foi com relação à dublagem que vocês estavam falando. E já tem que deixar aqui já minha reclamação para a senhorita locadora laranja, que a gente fala bastante dela aqui, de outras coisas que a gente já assistiu, né? Falamos da premiação. Senhorita locadora laranja, eu sei que a senhora escuta a gente, tá? Falando senhora, que com respeito, então, tem um respeito aqui também. Mas poxa, cadê o dublado lá? Entendeu? Poxa,
Provavelmente ela não
complicado.
conseguiu os direitos.
Ah, que
Se não me
isso?
engano, a Cartoon Network era da Toonami, Cartoon Network, essas porra todas. Então, provavelmente a dublagem tá com o pessoal da HBO, coisa parecida assim.
Pô, mas pelo menos dubla. Dubla não, legenda
É,
português, porra.
isso aí sim, isso aí eu achei que foi pisado. Ah, não ter direito à dublagem, ok, super compreendo. Agora, não legendar em português, achei foda.
Mas pra mim
Aí
não
não
foi
dá.
problema, como vocês sabem, né? Mas eu entendo a dificuldade de vocês. Mano, é até difícil dizer, porque é interessante quando você vê uma obra 15 anos depois da primeira vez que você assistiu. Eu tenho um pouco de conflito, cara. com meus sentimentos, porque eu devo dizer que a história do Trigun, a história, eu acho, era muito atemporal. Eu acho que ela atravessou bem os 15 anos. Ela ainda funciona. Porque ele tem essa pegada de faroeste, mas ele também tem um pouco de sci-fi misturado, né? Então, essa mistura entre o faroeste e o sci-fi, eu acho que é muito boa, funciona bem. E a história também vai. E fora que existem várias outras temáticas, que por eu ser moleque, né, ser um garoto, não consegui entender muito bem, porque tem muita coisa de capitalismo ali envolvido, tem alcoolismo, tem de abuso, tem uma série de coisas que, assim, eu não pescava, né? Eu só prestava mais atenção quando tinha um bang-bang, quando tinha um Vash fazendo alguma piada, tretando com a Miri, com a Mary, né? Ela dizendo que a Miri era fofíssima, né?
É de boa, é de boa.
Não tretava com ninguém. Também ela tinha um canhão, né? A Miri é forte pra caralho, eu não lembrava o quão forte ela era.
É, ela carrega a cruz do Wolfwood como se fosse nada também.
Exato, e até mesmo antes, até um trabuco, porra. Até uma minigun como arma principal dela.
É.
Mas devo dizer que eu dei mais boas cochiladas enquanto eu assistia, cara.
Ih, ai meu Deus.
Tá tornando crítica, hein? O Júlio tá dormindo em todos os animes que ele assiste? Tá. Que problema.
Esse crossfit que tu tá fazendo aí, hein?
Pois é, tá gastando energia todo no crossfit, não tá sobrando pros animes.
Tá me sugando. É. Tá me sugando o crossfit, mas. Porque o único ponto que realmente pega é a animação. Essa sim tá muito datada. Ela é muito parada. E o Mestão até falou no início dele, né? Na questão do o suco dos anos 90. E de fato é. A estética é totalmente noventista. E infelizmente, nessa época, muitas animações eram paradas. Eram muito estáticas. Era muita coisa de reflexão. É basicamente quase um frame parado. Você ouvindo pensamentos ou personagem falando. E isso, cara, dá uma quebrada no ritmo que eu vou te contar. Porque diferente de um anime, né? Um filme, qualquer coisa, que ele é meio que construído para ser contemplativo, aqui você vê que, cara, existia a necessidade de ter mais ação. Principalmente nas cenas de ação que são extremamente paradas, né? E uma coisa que é muito triste de rever uma obra, que na minha cabeça as cenas eram fodaços. E revendo, também não eram tão fodaças assim.
Olha, não passou na regra, hein? Então.
Não, pra mim não.
Imaginei.
Pois é.
Eu tava curiosíssimo se ia passar na regra dos 15 anos pra você ou não.
Essa regra é
Mas
foda.
Mas à medida que eu fui assistindo, eu falei, cara, não vai passar na regra pro Júlio.
Não.
Mas essa regra é foda.
E você não sabe como me dói falar isso, cara, que não passou.
É muito cruel, né, a gente comparar estilos, né, de animação dessa época pro que tem hoje, né.
Uhum.
Bom, no Trigun atual agora, né, com certeza a gente já viu já um upgrade muito grande, né. Mas eu acho que é muito cruel mesmo, porque são coisas que a gente... Que era da época, não tem muito o que explicar, assim, sabe? Era o mais comum e o que a gente se ligava mesmo era a porrada quanto criança. Então, é difícil mesmo. Essa regra fica complicada. Eu acho que pouquíssimas obras, assim, da nossa infância de nostalgia vai ser difícil passar na regra de comparativo com o que a gente curtia lá naquela época com o que é hoje, né?
Uhum. É por isso que eu nunca sugeri trazer Boku no Beach pro Otaqueiro, que ele é um anime de 2004, eu morro de medo de reassistir e tá uma bosta. Aí prefiro deixar aqui na galeria de animes que eu lembro que eu assisti e me diverti muito, que era muito bom, então.
É.
Eu acho que um dos fatores disso também é a questão de a gente, hoje em dia, assistir tudo de uma vez só, né, assim... Ter a possibilidade de assistir tudo de uma vez só. Naquela época, por mais que de repente fosse tosco a animação e as coisas se baseavam muito mais no roteiro e texto, assim, eles falando muito mais, a gente tinha um tempo para degustar maior, eu acho, assim, né? Porque era episódio a episódio, a gente não via... De repente, um episódio de sequência do outro.
Uhum.
Botava no canal, era o que tava passando, a gente assistia. Hoje a gente assiste tudo de uma vez só e isso fica muito mais perceptível, né? E
Sim. Por
manter essa questão de ser muito mais arrastado, aí tô fazendo mais aspas aqui, fica mais evidente que ele é arrastado. Então, talvez justamente por ter esse espaço, ele precisa desse espaço. né, de não ser um após o outro. Ele precisa de um tempo de, tipo, é um episódio hoje, um episódio amanhã, ou um episódio depois de amanhã, sabe? Tem que ser separado pra você realmente aproveitar ele da maneira que ele foi feito, e que, como é que é a obra, né, daquela época.
É interessante você falar, porque normalmente quando eu dava minhas pescadas, né, eu tava no segundo pro terceiro episódio. Quando eu começava então a ver o terceiro episódio em seguida, já... Hora de naná, hora de mimir.
Pois é, não, e eu tô com você, vocês sabem, né? Já falei aqui, não preciso nem ficar repetindo. Mas eu também tô contigo nessa.
Gabriel Miranda, de... não pode ter um anime de 20, mais de 12 episódios, ai, é muito grande pra mim.
Não, mas hoje eu vim aqui surpreender vocês, porque eu não achei ruim ele ser tão longo assim. Eu acho que é legal, ele é legal.
Tô surpreso, vou mentir não.
Ele é legal ser grande assim, porque ele é divertido, cara. É um anime divertido. Do começo, assim, eu achei que, pô, como a gente já viu, a minha referência é o que a gente viu do Primeiras Impressões. Então ele já começou diferente. Eu pensei, ué, calma aí, não é tipo, o que a gente assistiu não é ele não tá fazendo um remake, não tá refazendo essa história aqui, tá começando diferente. Da onde que o Júlio começou a ver esse negócio aqui? Que tá aquele... que puxa essa nostalgia dele, que tá igual. E aí o que acontece... É, bom, vou te adiantar, né, do que a gente vai... essa comparação, mas foi mal. Mas o que acontece lá, nesse novo agora, o atual, acontece lá pros episódios finais desse antigo, né?
Não, então... pra começar, o novo já começa com uma coisa que só tá no episódio 17. Pra...
Exatamente. Mas eu gostei.
Sim.
Mas eu gostei dessa forma que ele começou, diferente, porque me surpreendeu, né? E ele mostrou que, caraca, é divertido, é diferente, mas ele é legal, é divertido, entendeu?
Cara, isso é uma parada interessante. Essa é uma parada bem interessante, que talvez seja uma diferença que a gente vai notar no Trigun Stampede, que como ele só tem 12 episódios, se não me engano, né? Com certeza a gente vai que condensar esses 26 episódios nesses 12, né? Então muita coisa acabou acelerando. Eu não sei, mas aqui é talvez uma vantagem, e ao mesmo tempo pode ser visto como uma desvantagem no Stampede, eles apresentam Knives. E uma coisa que eu já tenho que exaltar o Stampede é que pela primeira vez eu entendi o nome do irmão do Vash, que na dublagem eu entendia Knives. A primeira vez que eu descobri que o nome dele era Facas era no Stampede, então já tem uma vantagem ali.
Não, e eu ainda... E ainda é um pouco pior pra mim, porque eu até os últimos episódios eu achava que o Knives era o...
O padre?
Não, tá louco? Eu achava que o Legato era o Knives.
Ah, sim,
o Legato. Eu só fui ver que o Legato não era o Knives lá pros últimos episódios. Eu falei, porra, tô sabendo legal aqui. Porque o cara, eu sabia que... Isso, mas um pouco disso vai por causa do Stampede. Eu sabia que o rival principal do cara era o Knives. Aparece um cara cheio de faca no ombro e mostrando como chefão lá. O que eu vou pensar? Esse cara é o Knives, né? Mas não, era só o Legato.
E que gato.
O Bucha, né?
É gato, gato, gato. Depois anos 90 era gato, né? Hoje em dia...
Falando em gato, qual é a do gato?
Sei.
Macotinho, provavelmente, do estúdio ou do... Ou então homenagem do autor pro gato dele. Eu sei que é o easter egg em todos os episódios que tem.
É o massacote. Cara, o massacote,
eu fiquei... Que porra é essa? Por que toda hora esse gato aparece aqui, cara? Não é possível. Tem alguma coisa aqui que eles estão querendo me passar que eu não tô conseguindo pegar até o final desse bagulho?
Provavelmente na época entender. Tinha alguma coisa.
Que gatos são fodas, nem sempre. É verdade.
Provavelmente na época tinha alguma coisa pra falarem sobre. Hoje em dia...
É, tá bom. O Julinho não lembra, não, qual é o do gato?
Eu não lembrava nem que tinha gato, porra. Eu lembrava vendo de novo, porra.
Outra diferença grande também é Zaz e a Besta já aparece bem no começo, nos primeiros episódios do Stampede, e nesse é só lá no finalzinho, praticamente.
A família Nebraska, o pai e o filho. Pô, os tamanhos é totalmente diferente.
E ainda aparece a mãe depois.
É.
A gente não sabe se vai aparecer a mãe no coisa, né?
É, temos que assistir até o final.
Talvez
mas...
no Stampede tem a mãe.
Que eu tenho uma carinha de filler, não sei realmente se vai aparecer, não. Mas vamos. Vamos deixar, quando a gente assistir, a gente descobre isso. Como eu tava falando, aqui no Stampede, o Knives, né, ele já aparece logo nos primeiros episódios, já mostra o poder dele. O que eu acho que é legal, né, que analisando friamente...
E cá entre nós, o poder dele no Stampede é muito mais legal do que aqui nesse normal.
Sim, sim, sim. Só que algo que eu gosto que tem no original é que a ameaça do Knives você vai vendo através das outras pessoas. Então, através das outras pessoas, das memórias do Vest, né, da forma como ele se comporta, você vai entendendo quão ameaçador é o Knives, né? Porque você vê que o Legato, pô, ele é um puta personagem, mas ele está abaixo dele, né? E fora outras tramóias que vão acontecendo ao longo do Trigun, vai construindo essa sensação de medo, né? Porque quanto mais perto eles vão se aproximando do Knives, maior o perigo vai crescendo, né? Mais pessoas Sim. são colocadas em risco. Então, eu gosto como o original vai introduzindo aos poucos a presença do Knives. Porém, infelizmente, o Knives ele só vai realmente aparecer e poder ter a sua chance de mostrar o quão fodão ele é no último episódio. Por isso que eu acho que, na verdade, o grande vilão daqui, do original, é o Legato. Legato. Ele tem mais tempo. É o Legato.
Porque o Legato é o líder dos Gurangos, que é a galera que tá atrás dele há um tempão já. Então, tipo assim. Mas também já joga aqui. A pior morte de vilão que eu já vi em um anime foi a do Legato. Na moral.
Tu achou a pior morte?
É louco, tipo, você espera lá uma puta luta da hora e tudo mais. Não, o cara simplesmente pega a arma, põe, vai, me mata, cara. E aí? Vai,
porra, aí a gente vai tratar, mestre. Saca.
Cada um com a sua pistola, 10 passos, cada um pra um lado. Vamos lá, quem vai sacar primeiro?
Eu fiquei praticamente os 23 episódios esperando a luta mais foda entre Legato e o cara lá, pra simplesmente a luta final ser o quê? Legato ajoelhado falando, beleza, vai, me mata, vai, me mata aí, mata eu aí, mata eu aí, cara, você vai me ajudar, mata eu aí, cara, mata aí, você vai me matar?
Pô, mas eu acho que é exatamente essa quebra de expectativa que torna isso legal, né? Porque qual seria a maior forma de você conseguir causar um dano no Vest? Não era atirando no corpo dele, era na mente dele. Então você faz o Vest fazer a coisa que ele mais odiava fazer. E que ao longo, conforme ele vai tendo as mini-lutas, né, com o pessoal do grupo... Ele vai tentando ao máximo possível impedir isso e não consegue, né? Mas aí no final ele se vê obrigado a fazer isso e você vê que no episódio seguinte ele tá totalmente quebrado.
A liberdade dele, né?
É, ele vai totalmente o que ele achava, né? Então eu acho Sim. que essa quebra de expectativa foi boa e eu acho que foi mais condizente com a quantidade de orçamento que eles tinham disponível, né? Porque se eles tentassem fazer uma grande luta, cara, tinha a chance de ficar meio ruim.
Então, acho que ruim mesmo, de qualquer jeito, então.
Foi, deu uma quebrada na expectativa mesmo, né?
O lado bom dessa luta sem graça dos dois aí foi a luta final. Porque eu falei, ah, se a luta com o Legato foi essa porcaria aí, então a luta final também vai ser ruim do mesmo jeito. Mas não, a luta final foi da hora. Conseguiram me surpreender, aí eu gostei. Mas essa aí eu falei...
Da hora com algumas aspas, né? Da hora com dinheiro, queixinha disponível.
Não, até que eu gostei. Tipo, o confronto final foi bom pra mim, saca? Tipo, conseguiram fazer legal, tipo, o duelo entre os irmãos que praticamente se equiparam em poder e essas coisas assim. Até gostei, saca? Algumas coisas que eu não... Tem algumas coisas, obviamente, que eu não entendo nesse universo, mas que acho que vou ficar sem entender. Porque pra mim, o poder do Legato e de outros Gurangos são muito superiores ao poder que o Million, que o Knives tem, saca? Assim, porque, não sei, o Knives em si e o bichinho não parecem tão poderosos quanto outros Gurangos lá parecem ser, saca? Mas, ou seja, ele deve ter uma... Ou ele tem uma carta, principalmente o Legato, o poder do Legato é foda pra caralho, é uma telecinese do cacete lá, saca? E pode fazer coisas pra caramba, mas aí, tipo, e ele é um dos cachorrinhos lá do Karin, então meio que assim, eu não entendo muito qual é o poder que o Knives tem, saca? Tipo, Porque deve ser um poder muito foda que não foi mostrado aqui. Porque o poder do Legato parece ser milhões de vezes mais forte do que o poder do Knives, que mostrou no episódio, já que ele aparece pouco, né?
Eu tenho uma sugestão de poder.
Qual?
Dinheiro.
Eu sei que ele era basicamente mega inteligente, ou seja, ele é o Batman desse planeta, sabe?
Aí, faz sentido com dinheiro.
É foda, né? Porque eu acho que a progressão da trama, ela é legal. Ela é interessante. Mas eu acho que duas coisas que não conseguiram desenvolver e que merecia ter um destaque. Um, mostrar mais o que de fato o Vash e o Knife são. De que raça que eles são. Acho que isso ficou muito, muito em aberto. Você não consegue entender direito se...
Você sabe que eles não são humanos, mas não sabe que...
Você não dá pra saber se eles são uma criação, se eles são uma raça, por que eles são tão parecidos com a gente, que bichos são aqueles dentro do... daquelas lâmpadas incandescentes gigantes que eles tinham, que eles conseguem se comunicar, né? Parece que eles também conseguem controlar a tecnologia de alguma maneira, né? O braço deles se transforma, né? Aquelas pistolas que eles têm são pistolas especiais, né? Então isso ficou muito em aberto. E o Papo Knives, né? Que a gente só vai conseguir entender. A gente só tem basicamente dois episódios dentro de 26 para conseguir entender a mente e tudo que eles fazem dentro desses 130 anos, né? Desde quando eles chegam no planeta até o confronto final. E isso, cara, faltou, mano. Talvez para dar um peso maior na luta, faltou ter tido mais tempo de tela. Eu, particularmente, o último episódio, metade dele é um grande flashback, que mostra o que aconteceu ao longo dos 130 anos. Eu teria jogado isso pro penúltimo episódio. Eu ia intercalar.
Sim, facilmente. Eu acho que, como tem bastante episódio, de repente eles não dividiram bem e não construíram de uma maneira mais concisa esse tipo de rivalidade e essa história por trás do Vash, né? Porque... desde o começo é muito misterioso, a gente fica meio curioso do que, cara, por que ele tem essa fama, por que as pessoas querem matar ele e tudo mais.
Uhum.
E eu acho que nesses episódios, principalmente de alguns vilões, assim, de repente poderia já introduzir o irmão dele, sabe? Eu acho que deixar isso mais pro final, parece que no meio do caminho da animação, né, do anime, eles... se lembrar de, caraca, a gente tem que introduzir o irmão dele, porque a história, ela tá crescendo pra isso, e a gente, caraca, a gente foi lembrar agora no final, vamos botar o irmão dele, a gente tem que contar esse passado do Vash, porque senão vai ficar furado o nosso roteiro, sabe? Então, quando começa a vir aquele grupo já dos caras mais fortões, né, mais pro final, é que parece que é um outro anime, né, muda totalmente a história. Porque até então você tá naquela do Vash ser um cara que tem esse mistério por trás dele. Que aparentemente, se eu assistir sem ter já visto o que a gente viu do Stampede, né, desse mais novo, sinceramente eu não ligaria que teria alguém assim, tipo um irmão dele, sabe? Que teria, pra mim teria um chefão que queria dominar o mundo, nada ligado ao Vash, sabe? Pra mim, ou o Vash, ele era um super vilão, alguma coisa assim do tipo, que não seria esse mistério assim que eles vão revelando só pro final. Seria diferente do que eles estavam prometendo, sabe? Pra mim, a construção que eles foram dando durante a maioria dos episódios não me ligou diretamente ao que eles mostraram no final. Então, chega um momento que quando eles contam a história do Vash com o irmão dele, de onde eles vieram, a origem, cara, mudou o anime, sabe? Desse ponto em diante mudou. Aí eu entendi qual é a parada dele, não me ligou, não me fez tanto sentido assim, com tanto esse mistério, pô, por que eles não trouxeram isso antes, sabe? E sempre vinha esse flash na mente do Vash, né, daquela menina que ele amava. Eu pensava, cara, essa mina aí, é a namorada dele mesmo? É a mãe dele? Pra mim, eu achava que era a mãe, no começo, mas assim.
Mas deixa de ser, né?
É.
Mas é quem cria, disse o Evaristo.
Tem isso, né? E aí, no momento, ele fala que ama, eu pensei, não, calma aí. Tudo bem, ele é uma mãe dele, mas parece meio namorada. Eu acho que é a namorada dele, que ele fez essa promessa de não matar ninguém. Tá, então é a namorada dele, ficou estabelecido que é a namorada dele. Mas aí, quando conta a origem, porra, calma aí. Tá, eles me deixaram contar alguma coisa lá no começo, sei lá. Ficou meio furado, sabe? Eu acho que eles deixaram muito pro final coisas que eles já poderiam ter introduzido em outras batalhas. Que aí vem esse lance de ser dessa época, né? E os animes, eles precisavam de, eu acho que, de ter episódios maiores e tudo mais, porque passava na televisão e, enfim, ele tinha que rodar mais. E aí, então, de repente, foi justamente mais a encheção de linguiça que foi introduzindo, assim, de luta, de batalha, que, de repente, não acrescenta tanto pra deixar pro final, né? Mas, realmente, essa questão aí dele, como ficou pro final, acho que ficou meio confuso mesmo. Se ele tivesse esticado mais, talvez fosse melhor. Eu achava uma outra solução.
Minha percepção foi a mesma que a sua. O que eu acho? Que tipo, fala, gente, vamos fazer um anime de 30 episódios aqui, a galera, beleza. Aí quando ele chega no 20, fala, fudeu, só tem orçamento pra mais 5.
É isso aí.
Aí falou, eita, porra, vou ter que correr aqui. Porque, tipo, tem muita cara de estrutura de 30, mais 5 episódios ali, ia destrinchar isso com uma beleza, saca? Ia deixar isso claro, ia mostrar muita coisa que a gente tá cobrando que não mostrou, ia explicar muita coisa, e não ia ser a correria que foram os 3 últimos episódios, saca? Os 3 últimos episódios, sim, os 4 últimos, na verdade, episódios foram uma correria do caramba. Então acho que, na verdade, esses 4 eram pra ser 10, porque não faz sentido, não. Ou eles enrolaram muito na encheção de linguiça dos primeiros episódios, ou não estava planejado ser só esses 26,
não,
né?
Cara, convenhamos.
Acho que tinha mais 4 aqui, pelo amor de Deus. Ficou muito corrido e muito jogado esses últimos episódios.
E convenhamos, tinha uns episódios ali que dava pra ser cortado, mano. Dava.
Por isso que Stampede só tem 12 agora.
Né? É. Puta que pariu. Tem uns episódios ali que dava pra apurar, que não precisava. Porra, fácil. Nenhuma daquilo, né, gente?
Inclusive, essa batalha que a gente tava falando aí do irmão, do final, do irmão dele, pô, eu achei até rápido, cara. Por tanto que prometeu, tanto que foi levado, tanto que ele, o Vest, batalhou, né, fisicamente e mentalmente, né, assim, porque ele tem uma batalha interna e tal, e dessa promessa que ele fez. Tipo assim, achei que foi rápido pra um episódio só, de ser a grande batalha, o fechamento, né? Acho que se era pra esticar alguma coisa, a gente esticar essa batalha aí. Tá ligado? Pelo menos 2, 3 episódios só dessa luta aí deles, eles conversando, sei lá, um conflito assim, sabe? Mais psicológico mesmo do que foi, talvez seja aí um ponto pra esticar. Eles esticaram outras batalhas assim que, tipo, ah, sei lá, esquecíveis. Tem tanta luta assim que você esquece, né?
Uhum. O bom é que no Stampede já deixam claro qual é o poder do Million Knives, porque nesse aqui eu até agora não sei.
Cara, é complicado, né? Porque essa parte da Lain, a Lain era a guia, né, moral, né, que o Vest tinha pra si, né? E eu acho que ela tem um episódio pra ela, né, que é aquele flashback enquanto eles estão na nave ainda. Mas pra mim não desenvolveu ao ponto dele seguir tão cegamente a Gwen, beleza, que provavelmente foi o primeiro amor dele, né? Ele tava apaixonado por ela, então por isso que...
Gente, só eu vi ela como figura materna?
Não, também. Tipo
no
assim,
começo eu senti isso, mas depois não pareceu um amor.
Mas depois é amor.
Amor de namorada mesmo, de querer de não, amar, assim, de namoro.
Dela pra ele, eu já não sei. Provavelmente via ele como irmão mais novo, alguma coisa assim. Isso. Talvez um filho, já que encontrou com ele... pequeno, né? Mas o que dá pra entender parece que eles cresceram muito rápido, né? Então, não sei se ela via ele como irmão ou como filho ainda, né? Como ele deu uma espichada, vai saber. Mas com certeza ele já olhava pra Lain de maneira diferente. Já tava dando um tiro pra ele sem arma.
Queria mostrar a pistola pra ela.
É.
Esse lado da Rain, desse lado dessa admiração, eu não prestei atenção.
E aquilo, né? Até mesmo a própria motivação dos dois, né? Porque assim, os dois, eles fazem... Os irmãos, né? O Knives e o Vest, eles têm muito uma questão de... O Vest, ele é extremamente empático e emocional. E o Knives é totalmente oposto. Ele é racional. Como várias vezes acontece, em vários momentos existe esse conflito. Tipo, o Vest quer tentar salvar a borboleta e a aranha. E o Knives diz, ó, se você quer salvar a borboleta, mate a aranha. É simples assim. Até mesmo esse conflito de ideias, eu acho que faltou um pouco desenvolver mais, de ter mais esses embates, né? Porque é muito rápido. Por quê? O que aconteceu pro Knives ele descambar tanto assim, ser tão diferente do Vest? Porque, teoricamente, eles conviveram com as mesmas pessoas, tinha a mesma atenção da Gwen, tudo isso, mas o Knives virou um déspota, virou um ditador que ele se acha superior a todo mundo e ele tem direito de escolher de quem vive e quem morre, né? Tanto que esse é o grande...
Ele é superior a todo mundo.
É, beleza, mas qual foi o ponto de partida ali? O que eu entendo é, dentro daquela tripulação da nave, existia um único babaca, que era aquele cara de conserto que sentia inveja dos menores e tal. Mas tirando essa zoação que ele faz com eles, né, de vez em quando, né, quando ele toma uns goró, aí ele acaba falando mais merdas, não me mostrou nenhum tipo de situação que mostre, nossa, como ele é a escória da humanidade, né? Porque existia contrapontos dentro da tripulação, que poderia...
Na verdade, acho que tinha dois babacas, Júlio.
Dois? Quem seria o segundo?
É o carinha de óculos que forçou a menina a querer ficar com ele lá.
Não,
a
sim.
Ele ficar com ele, ele foi e matou ela.
Sim, sim, mas isso é depois que o Knives manipula ele, né? Mas até então, até isso acontecer, ele era normal, né? Quem era o maior babacão era o Fortinho, que bebia, passava a mão na bunda, falava mal dos outros, né? Chamava eles de monstros, né?
Ah.
Aí eu acho que faltou um momento que, de fato, o Knives viu e, tipo, realmente, a humanidade... São parasitas, eu preciso exterminá-los, eles só querem usar a gente, a minha raça. Não deixa muito estabelecido em como eles já sabiam qual era a raça dele desde o início. Porque como ele foi encontrado como pequeno, né? Teoricamente, ele não deveria ter essa noção de que raça ele era, né?
É aquela coisa, deve ter sido encontrado dentro do útero, foi porque tem cena dos dois bebês ligados por cordão umbilical num líquido amarelo lá, então não sei como é que funcionou isso aí. É, realmente, esse background aí, talvez, Stampede conte pra gente, mas o normal já era.
Uhum.
Ficou de subentendimento aí.
É, e deixa muito aberto, não que ele precisava explicar tudo, mas se ele tentasse dar uma mina aprofundada, porque assim... Eu acho que o cenário existia pra gente especular do tipo, a Terra deu merda. Terra deu merda.
Normal.
É, a gente tá caminhando a passos largos pra isso acontecer. Vamos lá, Elon Musk, vamos botar esse foguete pra voar sem fugir, hein? A gente pode precisar dele do futuro. Aí beleza, deu merda, é um grande Wall-E, todo mundo foi pra nave, tá em criogenia. E a gente tá procurando uma Terra 2 para repopular, né? Para que a humanidade possa prosseguir. Se em algum momento, talvez ele pesquisando sobre a história da humanidade, o Knives, né? Se interessando, conversando com o capitão, que parecia que tinha uma mentalidade parecida com a dele, talvez isso ajudasse a nós, o público, né? A compreender um pouco mais a motivação dele. De entender do tipo, ó, ele viu... O que a humanidade fez com o planeta Terra, as atrocidades, guerra, poluição, capitalismo, caralho, é quatro. Por isso que eles estão querendo ir. E eles vão fazer merda em outro planeta.
Entrou então, no modo Ultron, né?
É, basicamente. Ele viu que a humanidade não dá, eles são insetos. Isso sendo reforçado pelo comportamento do babacão. E aí você fala, realmente, não tem esperança para esse povo. Então, vou botar em prática o meu plano aqui para acabar com a humanidade. Eu e meu irmão aqui somos superiores e vamos ser os deuses, né? De um novo mundo, ou deuses da humanidade, né? Talvez faria mais sentido, né? Já que ele tinha essa coisa de se sentir o deus da parada, né? Talvez fizesse mais sentido, em vez de ele exterminar todo mundo, ele querer dominar todo mundo, né?
É, não que Knives também não esteja certo, né? A única forma de acabar, de salvar a humanidade é acabar com a humanidade, né? Mas realmente é. Esses episódios que você comentou que poderia facilmente ser cortado deveria ser os episódios que deveria, a gente deveria ver o lado do Knives, né? Uhum. Apresentar ele e ver esse outro lado. Porque o do Vest a gente vê durante toda a história, claro, né? Principal ali. Mas a gente chega um momento que a gente entende qual é a parada dele, né? E isso vai se repetir, se repete. E aí, chega no final, tem que ter o Knives também, né? Que é esse contraponto. Uhum. Então, nesses outros episódios que a gente já entendeu qual é o lance do Vest, que ele não gosta de matar as pessoas, podia ter entrado aí o Knives, né? Que é o oposto dele. Eu acho que seria perfeito, assim. Ficaria redondinho de a gente entender qual era o conflito e, pô, o que, que o Vest ia encontrar, né? No final. Quem é esse cara, a motivação desse cara, o que aconteceu.
Justamente, é por isso que eu tô animado pra ver o Stampede, pra ver se eles conseguiram consertar isso aí e condensar isso em 12 episódios. Ou não, né? Ou talvez não condensar em 12 episódios, mas pelo menos não deixar dessa forma, tipo, subentendido de uma forma que a gente tem que tentar adivinhar o que é que tá rolando.
Talvez pro nascimento do Stampede foi exatamente isso aqui que eles fizeram. Se reuniram três maluquinhos e falaram, cara, tá meio bagunçado aquele bagulho lá. Eu acho que a gente pode pegar esses pontos e botar num remake e melhorar aquilo lá.
Eu imagino...
E aí, deve estar no Stampede.
Ei, cara, fala, nossa, o Trigun era legal, né? Legal, pena que a historinha é meio ruinzinha, mas a ideia é boa. Por que meio ruinzinha? Ah, tem isso que falta. Ele falou, tá pensando mesmo que eu, cara? Cara, que eu tô, hein? Vamos corrigir isso aí?
Vamos
corrigir isso aí.
Vamos pro puteiro? Ah, não. Tá, tô pensando em outra coisa, então. Foi mal. Mas é uma boa ideia também, vamos refazer.
E nem se esforçaram muito, né? Que era só pegar uma coisa que não existe, que não tinha ali, que tava ali. Só que não foi desenvolvido, pronto, tá feito, tá aí. Essa é a história, vambora, vamos fazer.
Uhum.
E assim eles ganharam rios de dinheiro.
Cara, posso ser um pouquinho chato? Mais do que o normal?
Claro.
Só um pouquinho, só um pouquinho. Uma outra coisa que revendo me deu uma pegada é a questão da própria humanidade. Vocês não sentiram que 130 anos foi pouco tempo pra humanidade se restabelecer da maneira como se restabeleceu?
São as duas coisas que eu vi que tem muito exagero. O tempo que a humanidade se restabelecer e a recompensa dele. Acho que o governo tinha nem isso pra pagar se alguém matasse ele. Pelo preço das coisas que eles compram lá no negócio, pelo preço que eles compram as coisas, ah, me dá essa rosquinha aí por 30 dólares duplos, dessa cerveja aí, 15 dólares duplos, 60 bilhões, acho que o povo nem esse dinheiro. Acho que nem se juntar todo o dinheiro daquele planeta lá, dava esse dinheiro aí.
O que me pegou foi que, assim, a humanidade era do futuro. O pessoal que tava em criogenia. Por que que eles resgataram as roupas do faroeste, só que as armas são tecnológicas, em sua maioria? Isso que eu não consegui entender, como é que foi esse avanço da humanidade, né? Será que o Knives e o Vest, de certa maneira, ajudaram, né? Porque a gente vê que você tem o povo da Terra e aquele povo da nave, que as roupas são diferentes, que eles são bem diferentes, assim, culturalmente, das duas situações, né? O povo da Terra não me pareceu ser super tecnológico, né? Diferente que tem no Stampede, que parece que a questão da tecnologia é bem mais avançada do que a daqui.
O que eu entendi, mais ou menos, é que, tipo, eles usaram a roupa do faroeste, que é igual ao faroeste, sabe? Então, tipo, eles tiveram que adaptar as roupas dele a um clima mais desértico e essas coisas assim, igual era no faroeste mesmo. Porque, mais ou menos, foi isso que eu entendi. Tipo, se o planeta fosse amazônico, ia ter só, tipo, por exemplo, roupa igual ao gente da Amazônia. Se fosse um planeta... do Ártico ia ter roupa só igual gente da Alaska.
Ah, velho, não sei, cara, porque... Se a gente pegar no nosso próprio mundo, se você pega a cultura árabe, né, que normalmente muitos países foram formados em desertos, as roupas que eles utilizam são muito diferentes de se você pegar os americanos que foram pro Velho Oeste, né? Então, o fator cultural influencia no tipo de roupa, né, que você vai ter, né? E... assim, teoricamente, faria muito mais sentido eles irem para uma coisa mais árabe do que de oeste americano. Beleza que o anime é uma mistura de velho oeste com sci-fi, né? Então, enfim, eu só achei que talvez eles poderiam ter explicado um cadinho melhor isso. As construções, para mim, fazem sentido. Pedra, né? Não tem madeira, não tem nada. Vai em pedra, tem que ter meio de transporte, então os animaizinhos viram os cavalos, né? Enfim, as coisas eu acho que eles souberam adaptar, né? Na realidade do mundo do anime, outras coisas eles só usaram porque, quero que seja Velho Oeste.
Assim, no mundinho, pra mim, no mundinho ali do anime, pra mim é só um recorte e a gente só tá vendo um pedaço ali dos Estados Unidos, sabe? Então, eu acho que é o interior, então as pessoas ali vivem daquela maneira e tudo bem, então... cidades grandes, de repente a tecnologia seja muito mais avançada e de repente tenha outras coisas maiores do que chega para eles de tecnologia lá naquele lugar. Mas, no contexto geral, assim, de que eu entendo de construção mesmo do mundinho, quando dá merda, né, e os povos se recriam, é justamente baseado em alguma época, sei lá, que seja marcante para aquele lugar. Eu acho que aí no caso da América Faroeste, né, momento de cowboys e tudo mais, seja bem marcante e tudo mais, seja mais fácil desenvolver a história. Mas, por exemplo, quando sempre tem da merda, se escolhe um período para se começar, E isso me lembrou até um joguinho que eu tô jogando agora, que é o Horizon Forbidden West, sei lá, enfim. Que é justamente desse... Tem essa premissa de que deu merda no mundo e a humanidade meio que recomeçou. Tipo assim, eles escolheram o período pra recomeçar, apesar de ter tecnologia, ter os animais super ultra tecnológicos, as armas tecnológicas, eles estão vivendo, a humanidade está meio que num período pré-histórico, tá ligado? Vivendo em tribos, sabe? Não tem... Apesar de ter toda aquela tecnologia, eles não se servem daquilo para a vivência deles. Então, o período que eles vivem na humanidade é um período que não condiz com aquilo que eles tem ali presente, sabe? Então, pra essa premissa do mundo que deu merda, se escolhe, né, esse momento que eu acho que faz sentido pra aquele local. E eu acho que aí, no caso desse mundinho que foi escolhido ser o Faroeste, eu acho que é até legal. Assim, combinou e é um momento marcante. Eu acho que dá pra aproveitar muita coisa desse mundo, desse universo. Mas eu entendo que nessa história, nesse mundinho que, do mundo que deu merda, que eles... que o povo... meio que tá reiniciando sua vida ali, é isso, é um recorte, tá ligado? Eu acho que se expandisse o mundinho e fosse pra uma outra localidade lá da América mesmo, de repente a gente deveria encontrar, esbarrar com muito mais tecnologia do que com que esse povo aproveita lá, né, do interior dos Estados Unidos. Eu acho que deve ser mais ou menos esse recorte. Mas no fim também é legal vivenciar aquele mundinho ali deles também. Eu gosto, eu acho legal esse clima de faroeste. Bang bang.
Sei lá, eu fico mais como liberdade artística. O cara achou que ia ser divertido fazer um... Né, acho que, se não me engano, tem um nome pra isso. Tipo, da mesma forma que tem o cyberpunk, saca? Que é aquela coisa do futuro, steampunk, essas coisas. Tem um nome desses punk com o velho oeste. Deve ser o West Punk, sei lá, alguma coisa assim. Aí ele foi, o cara queria fazer um anime dessa pegada West Punk e fez isso aí.
Eu acho maneiro, essa vibezinha.
Eu conheço o Sand Punk, mas...
Pode West ser
Punk
também. Né? Eu não sei não, eu chutei West Punk. Eu não sei se é não, mas deve ser isso aí.
Eu gosto quando você dá essa mistureba com uma coisa antiga, mas traz esse elemento tecnológico. Eu acho legal. Só achei que, se eles não explicam, né? Se eles não colocam esse tempo, né? Eu não falaria nada, falei, ó. De alguma maneira, a humanidade dentro daquele planeta evoluiu daquela forma, ok. Mas aí como tem a parte que as naves aterrissam, eles têm acesso à tecnologia, só se passaram 130 anos e tal. E até pegando esse exemplo que o Gabriel trouxe, né, do Horizon Zero Dawn, eu comecei a jogar, até tenho que continuar a jogar. Eu parei bem no iníciozinho, ainda tô com ela pirraguinha.
O Zero Dawn, então, né?
Forbidden West, tô longe ainda. Mas eu imagino que, do momento que tem essa transição da, vamos botar, tecnologia pra humanidade tribal, né, tem um porrilhão de tempo e alguém meio que tenha tomado essa decisão, né? Ou alguma coisa deu muito errado,
sim,
né?
Sim.
E esse é o ponto, né? Se você tem uma coisa de porrilhão de tempo, faz sentido porque as primeiras pessoas perderam, já morreram, então o conhecimento não se passou porque foi através da oralidade, em sua maioria, e as coisas se tornaram, ganharam um novo significado para aquilo tudo, né? Então eu acho que esse tempo de 130... me deu uma pegada, mas como eu falei no início, sou eu sendo chato, né? Apenas um detalhe, não estraga a obra nem por nenhuma, só deixa algumas coisas mais difíceis, você tem que aceitar mais, que nem o mestre falou, pô, 130 anos. Cara, eles conseguiram ter uma noção de... Eles botaram comércio, capitalismo, 60 bilhões de dólares duplos, ou seja, eles inventaram uma moeda, né? Aquilo. Então, que dá pra ver que são americanos, né? Que eles nem botaram o nome, nem inventaram uma nova moeda. Botaram simplesmente dólares duplos. Então, eu acho que assim, temporalmente, talvez 130 anos não fosse o suficiente pra humanidade estar onde ela tá. Enfim, detalhes, pequenos detalhes. Por favor, não me xingue. Tem que pedir desculpa, né? Você sabe.
Depois que inventaram a desculpa, ninguém mais morreu.
Exatamente.
Bom, depois que a gente falou aí do mundinho, acho que é importante a gente também comentar um pouquinho de alguns personagens que seguem aí nessa jornada com o Vest, né? Eu não sei vocês, mas o padre, pra mim, é o mais legal.
Uhum.
O Gostei muito. Achei ele mais maneiro ali dessa galerinha que tá junto com o Vash. Não sei se é porque o jeito dele, sabe, que ele é um padre, mas assim, tu não sente que ele é um... Ele realmente é um padre, tá ligado? Só pelo fato de ele estar com a cruz ali, não quer dizer nada, mas... Enfim, eu gostei desse estilo dele. E, cara, essa cruz dele é foda. Foda,
não,
muito
a,
foda.
Pra mim, a cruz dá a melhor frase que tem em todo episódio, saca? Que é quando a galera vira e fala... Meu Deus! Vira pra Millie e fala... Caramba, essa cruz é pesada, Millie. É o peso da piedade. Achei fantástico. Melhor frase de todas pra mim
é
essa aí.
A Millie também é uma boa personagem, mas, cara, é que o padre realmente... Quando ele já chega assim, pô, é muito maneiro. Sim. Uma pena, né? Porque, infelizmente, ele vai em encontro daquele que ele venera, né? Ele vai conhecer o carinha lá de cima, que é muito triste.
Foi rezar a missa de corpo presente.
Mas, pô, eu achei um puta personagem. Eu gosto muito dele. E vocês? Julinho. Quem o Julinho gostou?
Cara, total. O padre, como eu disse, cara. A memória do padre, a morte dele, pra mim, foi realmente marcante. Ele realmente, quando ele morre, a série perde.
Acho que muito,
Ela dá uma tristeza. Boa perdida, sim. Dá uma boa perdida, cara. Porque eu acho que ele era um bom contraponto pro Vash, né? Principalmente da forma como ele aparece, né? No Stampede, pelo menos no início, ele é muito mais turrão. E aqui ele é meio que um Vash de batina, vamos botar assim, né? ele também é engraçado, é habilidoso. Tem uma arma totalmente style, né? Tem essa coisa que... também que é uma crítica, né?
Uma
crítica que ele faz, né? Puta crítica social, né? Do tipo, ah, eu prego, mas você tem que ter dinheiro, pô. Mas é por uma boa causa. Por uma boa causa, pra as criancinhas.
Cara, então, aí tem o padre. Não sei vocês, mas tem um momento que eu... me senti identificado com uma personagem. Que é Meryl.
Meryl.
Quando ela puxa a pistolinha dela, vocês não se sentiram identificado, não?
Por quê?
A pistolinha? Ah, então fui eu só, né? É melhor ficar quieto. É melhor ficar quieto.
Não.
Deixa eu falar. Então...
É porque tinha o padre, né? Então, quando ele puxou a arma dele, eu me identifiquei mais.
Ah, então, pelo menos... Ah, só eu me identifiquei, então, com a Meryl, né? O momento que ela falou, sou a Meryl Pistolinha. Eu, nossa! Caramba!
Sou o Gabriel Pistolinha.
É, então deixa pra lá. Né? É. Só eu me identifiquei com ela.
Só que Meryl não, é a Mig, porra. A Meryl é a maior, que tem um caso com o padre.
Ah, é, então a Millie, é. Então, tudo bem. É, tá, deixa pra lá. Identifiquei com ela, né?
Não, e dá pra ver que ele não era padre. Devia ser pastor, porque fez o nhaco-nhaco.
É, ele é um contraditório, né? O fato de ser padre. A gente tem que ver melhor como é que foi essa ordenação dele. Como é que foi esse processo pra ele se tornar padre. Tem que ter uma investigaçãozinha aí. Enfim, que igreja, né? De que igreja que ele era? Ele não comenta isso, né?
Não, ele não comenta, mas... Cara, é só você ver o professor dele, né? O professor dele é um assassino. Qual foi? Que Deus foi apresentado pra ele? A gente pensa que é o Deus cristão, mas é outro. Foi o John Wick. É parecido com Jesus.
Verdade, pode ser. E não é muito estranho o Vash, que tem a motivação de ser amor e paz, né? Que eu acho que também... Ele é um personagem muito atual, né? Além de ser o estouro da boiada, né, como já falei lá na abertura, né, ele é um cara que é pró-armas e que luta pelo amor e paz. Muito bacana isso, né? E aí ele dá um presente pra uma criança que é uma arma. Olha só que bacana.
Enfim, a hipocrisia, né?
Não é atual isso?
Mas aí você tem que ver que são os anos 90, né? Nos anos 90, os pais compravam arminhas de brinquedo para as crianças brincarem na rua. Tanto que devido a isso, as armas tiveram que ser totalmente diferentes, né? Porque eram réplicas idênticas. Então, o que teve de gente assaltando com essas arminhas, 38, né? Não deveria ser brincadeira aqui no Brasil.
De coleta, né?
É, filho. Cigarrinho.
É, no máximo eu tive só aquela de arminha de água, que eu sou da paz, né?
Uhum.
Eu tinha aquelas que só apertava e fazia barulho. Eu não tirava nada, não. Você só colocava um cartucho nela de festim, aí você apertava e fazia barulho só. Dava um traque. Não chegou a tirar nada, não. O resto era tudo isso de simulacro, né? Que era armas que pareciam reais. resto era tudo armas que não tinha nada a ver, que era arma de jogar bolinha de ping-pong, arma de atirar água e bolha, essas coisas. Mas a que eu tive mais parecido com a arma real era aquelas que só faziam barulho mesmo, os pops.
Porra, falando em arma, uma que eu queria ter, mesmo depois de adulto, é uma Nuff. A Nuff é irada, né? Eu
Nossa,
quero
é
ter um
da hora.
dia.
O problema da Nerf deve ser catar os negócios depois que você atira.
Sim.
Isso é uma merda.
Não, depois foda-se, fala que é cenário de guerra.
Não, aproveitando esse momento de nostalgia, eu tive a arminha de água, tive a arminha de Tazo. Tiveram a arminha de Tazo?
Lança
Arminha de
Tazo? Sem
Tazo? dúvida. É, o
Queria
lança
tirar
Tazo.
Tazo.
Ah, porra! Caralho, Gabriel. Nossa, memórias vieram na minha cabeça.
Eu tive. E era
O
um
jogo que
tazinho
vender a cabo,
especial.
você acha que não ia ter lança Tazo? Para, né?
Não, pior que não. Eu era muito ruim, cara. Eu tive Tazo, né? O lança Tazo não, mas eu tive amigos que tiveram.
Eu tive. Era bom demais atirar aquele tazo.
A única coisa que eu tive de Tazo era a mãozinha. Não sei se vocês lembram. Que ela esticava.
A
Ah, então.
mãozinha
Sim,
pega
sim.
Tazo.
Exato, é isso
Eu
eu tive.
tive os três. Eu tive o pega Tazo, o porta Tazo e o lança Tazo.
Tá falando
Porta Tazo,
que eu
foda.
sou uma criança rica. Eu tenho os
Pô,
três.
cara, você comprava em qualquer vendinha da esquina.
E canalha, só comia muito biscoito. Devia ser ruim da saúde mesmo.
Não, mas não vinha com biscoito.
Esses eram especiais. Bons tempos. Tinha a arminha também, aí eu não sei se vocês pegaram aí. Vocês tomaram isso, daquele suquinho que vinha nos plásticos, que tinha
Suco
vários
de cor,
formatos.
né? O suco de corante.
É, suco de sabor verde, suco de sabor rosa. Aí tinha uma
Água, corante,
arminha.
açúcar.
Eu tinha essa arminha também, tinha uma que era uma arminha. Eu vivia.
Eu
Nossa,
sempre comprava o de celular.
tinha celular, é. Bom, era bom.
Voltando, né? Cara, no geral, eu gosto dos personagens do Trigun, cara. Eu acho que o quarteto principal é legal. Acho que o Vest funciona bem com a Miriam, com a Mary, o padre funciona bem. A maioria dos vilões eu acho que são bons. O Legato, eu acho um bom vilão. O Knives, por mais que eu não tenha tido tanto tempo de tela, é um vilão legal, acho que gera uma boa posição. Tem uma porrada de vilãozinho que eles colocam. Podia apurar? Podia. O bigode da água. Apurar, né, gente? Não é interessante o bigode da água. A mãe Nebraska com a filha Nebraska. Precisava, né, gente?
O tenso foi que, tipo assim, foi quando eles começaram. Porque eu não sei por que quem teve a ideia de fazer 12 Gohan Go. Não precisava de 12. Se vocês colocassem 6 ali, já tava certo. Tanto que teve um momento que você começou a jogar Gohan Go na tela, tipo, só vai aparecer durante 5 minutos. Aquele Gohan Go que tem um escudo no rabo. Pra quê? Aquele lá foi um dos Gohan Go mais tosco, saca? Tipo, o Gohan Go junto com. Tem outros Gohan Go lá que sabe o Gohan Go com o carinha da espada. Você olha assim e fala, tá, né? Ok. O do saxofone lutando é uma bosta, mas sem ele fora off fight. Até dá pra engolir ele, sabe? Que tá nos momentos legais, ele cria uma trilha sonora maneira. Mas como o Gohan
Boa.
Go, ele também foi outra bosta. E o Gohan Go que treinou o Nicholas Wolf lá é também, é outro. Só serviu pra treinar o Nicholas Wolf. E apareceu um episódio e também totalmente desnecessário.
Ah, eu gostei do vilão
Do
do
Nicholas, né?
samurai lá. Achei maneiro. Eu acho que é
Não,
uma
maneiro,
luta.
a maioria ali é essa, só que o problema é que eles não tiveram aproveitamento nenhum, que eles apareceu meia horinha em um episódio, foi muito. Então, um dos Gohan Go que pra mim era pra ser um dos mais massa é o Gohan Go Sniper. Quando é o tamanho daquele sniper dele e tipo a forma como ele corre o saco, mas tipo, ridículo também. Também entra no hall das mortes mais ridículas.
Foi um desperdício, assim, de potenciais.
Só que ele eu não tava esperando uma batalha tão foda igual eu tava esperando com o Legado. O Legado eu tava esperando muito foda e o Legado foi decepcionante pra mim.
Ah, cara, mas esse lance dos 12 era moda, né? Todo o grupo tinha que ter 12 adversários pro herói atravessar, né? 12 Cavaleiros do Zodíaco, de ouro, enfim. Uma porrada de anime tinha 12 coisas.
É, né? Meio que padrão, né?
É, só que aí chegou naquele momento e foi, ih, galera, 12 mesmo? Tem certeza?
É, o orçamento aqui, o dinheiro aqui, ó.
Não vai dar não. Vai dar não, hein? Não dá sim, bota num 3 no outro, 3 de uma vez só, o Vest acaba com ele, dá tiro na cabeça, acabou.
Vamos resolver rápido aqui, um tirinhozinho aqui, ó. né? Rapidinho.
Exatamente.
Tropeça aqui, baixa a cabeça.
Sim, você vê, pô, você vê o, aquele. A mulher, né? Que tinha o olho do demônio, né? O título do episódio Olho do Demônio, né? Que enganava a percepção da pessoa.
É.
Andando, depois a gente mata. Mano, morreu, morreu. É, morreu. Ó, tá pregado. Ó.
E morreu aí pelo comparsa lá, né? O parceiro lá.
Exato, aí. De 10 já caiu. De 12 já caiu pra 10. Vamos rápido, assim, vai, vai, vai.
Mas solucionado, foi, consegui cortar.
Estamos chegando ao fim de mais um OtaCast, mas antes disso, vamos lá para as nossas considerações finais, mas até mesmo antes das considerações finais, passar um pequeno recadinho para vocês. Meu povo, meus otaquinhos e otaquinha, não sei se vocês repararam que agora o Spotify tem uma possibilidade de você responder perguntas, e a gente está colocando sempre uma perguntinha lá sobre o episódio que a gente gravou, qual foi o seu personagem favorito, o seu episódio, o que, que você achou. A gente faz uma brincadeirazinha, alguma coisa lá, que a gente quer saber a opinião de vocês. Uma coisa que eu sinto falta ao longo desses 5 anos é saber o que, que vocês acham dos Otakers, saber a opinião de vocês. Então, meu povo, não esquece, vai lá no Spotify, deixa lá suas considerações, o que, que você achou do episódio, o que, que você achou. Mande o seu amor pro Otaqueiro também, talvez o seu ódio, mande o ódio. A gente também tá aceitando ódio, a gente não tem, como a gente tem nada, até o ódio tá valendo.
Isso, pode mandar.
Pode mandar que o ombro do pai aqui, ó, tá ficando largo. 2 saboneteiros sacando aqui. Então dá pra botar amor e ódio, um em cada lado. Então, dito isso, vamos lá para as considerações, começando com ele. Mestão, o que, que você achou de eu compartilhar com você um anime tão importante pra mim, entendeu?
Jogando pro emocional,
Não estou dizendo isso pra você rever o que você vai falar do Trigana. Foi um anime que me marcou de 15 anos atrás, né? Então, 16, 15 ou 16, não sei. Muito tempo atrás. Então, quero saber de ti, o que, que você achou desse anime e pra você, qual foi o seu episódio favorito?
Bem, esse anime é mais um anime que eu vou colocar na categoria Lulu Santos. Não vou dizer que foi ruim, mas também não foi tão bom assim.
Tá bom. Tá grande, hein? Tá grande essa lista aí, hein?
Tá aumentando. É aquela coisa, tipo, tem seus momentos legais, mas tem seus momentos bem enrolados. Puro suco dos anos 90, piadinhas exageradas, tipo, algumas ações e tudo mais. Acho que seria muito diferente se o Vash matasse pessoas, tipo, provavelmente ele teria só 12 episódios, realmente. Não... Mas eu entendo pela filosofia do personagem, essas coisas assim, que realmente colocar ele como não mortal é outra situação, mas é aquilo, tipo, tem episódio demais que não tem muita finalidade, serve só pra construção de personagem, mas nem precisava de tanto arco, e episódio de menos pra explicar passado, mostrar vilão, essas coisas. Algumas coisas bem decepcionantes, foi colocar 12 Gohan Goals, inclusive, aí chega um momento em que você tem que puxar Gohan Goals em episódio e colocar eles pra morrerem de formas rápidas e às vezes nem tão épicas, igual muitos mereciam ali. Mas é aquela coisa, tipo, alguns merecem, alguns não, mas a sensação que passa é aquela que eu falei pra vocês, que parecia ser um anime planejado pra 30 episódios e só tem 26, aí faltou 4 episódios ali pra complementar um pouco a história. Deixa muita coisa no ar, deixa muita dúvida, mas é o que tinha pros anos 90, você tinha que consumir, porque é o que a galera tinha a oferecer pra você. Não é tão divertido, não é tão legal, mas também não é tá longe de ser um dos piores animes que eu já assisti na minha vida.
E qual foi seu momento favorito?
Pra mim o momento favorito não tem como, é a luta final dos dois ali, pra mim foi maneira, tipo, você vê que os dois se equiparam em poder e força e tudo mais, apesar de, porque pra mim ali, o outro não tem poder nenhum, a não ser os mesmos poderes que o Vash, que é super habilidade de fugir de bala, de atirar, super mira, essas coisas, que é o que deu a entender. Então a luta dos dois, mostrando quanto os dois são equiparados, tipo, movimentos iguais, tipo de fuga igual, E aquele momento clássico do vilão, né? Tipo, eu poderia te matar, mas vou ficar enrolando aqui. Se tivesse matado, teria acabado, mas não. Aí espera o grande virada do protagonista que achou a cruz do nada lá. Então, assim, pra mim a luta final dos dois foi a melhor parte.
Boa. E você, Gabriel, quero saber de você. O que você achou de Trigun? Ver um anime de mais de 15 anos atrás, que era de 98, né? Mas acho que a gente só teve acesso em 2006. Então já é 20 anos atrás. E saber também qual foi o seu momento favorito de Trigun.
Bom, como eu já falei aqui, deu aquele quentinho de nostalgia, né? Aquela pegada que tem o anime. É muito característico dessa época. Então lembra muito a infância de vários dos animes que bombaram naquela época que eu assistia pra caraca. Esses episódios soltos e, enfim, comentava com os amigos e brincava na rua, brincava com os bonequinhos, enfim. Eu entendo o...
Na rua não, no condomínio, porque a TV acaba.
É, não, aí é pra quem tem, né, o... que é privilegiado aqui, né, como a gente já sabe já quem é. Vai pra Europa e essas coisas assim. Mas eu entendo o Julinho, né, que assistiu isso, ter gostado, ter marcado... esse anime na sua infância, porque se eu assistisse, eu provavelmente também gostaria, eu também acharia legal, porque é divertido, é diferente do que tinham os outros animes da época, né? Eu não lembro de algum outro anime da mesma temática, no caso, assim, sabe, que trazia esses mesmos elementos, então talvez eu também gostasse, né, se eu não fosse tão pobre, se pelo menos tivesse um dinheirinho pra pagar, né, uma TV a cabo, como um amigo aqui tem. Então, eu acho que eu gostaria pra caramba desse anime também. Entraria no meu hall de coisas que hoje em dia eu lembraria com um gosto, né, com amor, porque seria... Eu achei ele legal, achei ele da hora. Tem personagem maneiro, Vest é um personagem maneiro, um personagem principal legal, né, que tem essa premissa, assim... Todo anime, ele tá por volta de, tipo, um matando o outro, tiro pra caralho, destruindo as coisas. E aí, o principal, ele tem a premissa de que não querer matar. Então, ter essa contradição, eu achei maneiro. Tem essas falhas, né, de mais de 20 anos, consertando um roteiro de mais de 20 anos atrás. Beleza. Tipo, ah, poderia ter cortado alguns vilões, ter trazido o irmão dele mais pro começo, assim, né, pra outros episódios e tal, pra gente conhecer melhor e não ficar tão... Estão presos lá pro final, que se trata a trama, né, que é essa perseguição do Vash.
Uhum.
Mas tudo bem, isso não estraga, não. Acho que é um detalhe que, de repente, melhoraria, né, o anime. Então, eu gostei, só do positivo pra esse anime. E eu vou com o mestão, que essa parte que eu gostei também, é a batalha final. Assim, que tem tanta batalha, né, em cada episódio uma luta diferente, que o Vash não mata ninguém. Então... Acho que essa... Eu acho que poderia ter sido construído melhor pra te fazer trazer uma expectativa ainda maior pra esse encontro do final dos irmãos e ter essa batalha. E, como eu já disse, podia esticar essa batalha também. Mas, tudo bem. Aconteceu, foi legal, achei maneiro. Mostrou o quanto eles são poderosos e o quanto... E o Vest liberto, né? Assim, pra querer matar alguém, finalmente. Assim, de maneira raivosa. E não querer só amor e paz, amor e paz.
Entendi.
Tu, Julinho, fala com a gente. Como você gostou, hein, criancinha?
Ai, nossa, o Julinho do passado, ele tem boas memórias, né? O problema é o Júlio Ranzinza do presente, né? Que quer ficar analisando tudo, que quer que tudo faça sentido. Bom, era o Júlio Inocente, que viu um cara com quase 2 metros de altura, com uma arma gigante, dando um tiro em vagabundo, e já ficava feliz. É. Esse Júlio, sim, que era mais feliz, né?
Com certeza.
Cara, mas vamos lá. Trigun, como eu falei... Eu acho que a história do Trigun, ela é muito boa. Ela é atual, ela consegue atravessar as épocas, a crítica que ali está inserida. É legal, a ambientação, enfim. Tem várias coisas que são muito legais. O que mais me pegou reassistindo o Trigun foi a animação, que não dá. Eu não, dessa vez eu não consegui desassociar, principalmente quando você sabe que nos anos 90... Mas tinha coisa interessante que consegue atravessar, né? Que passa hoje no crivo, né? Tudo bem, não tá no nível de um Chainsaw Man, de um Jujutsu Kaisen, Haikyuu, enfim, de vários outros animes com uma animação muito grande, mas que mesmo assim, sendo dos anos 90, início 2000, que ultrapassa, assim, né? E ter esse remake, acho que é justo com essa obra, né? Eu acho que tem muita obra boa de antigamente que merecia um remake, né? Que é diferente do que a Disney quer fazer com o seu remake. Tem coisa que valeria muito a pena ser repaginado, tem uma história legal, tem uma crítica que é válida, principalmente nos dias atuais. Então, porra, super ponto por existir Trigun e Stampede. E se não fosse por causa do Trigun e Stampede, talvez a gente nunca teria trago aqui o Trigun, ou teria que ter um motivo muito especial para poder falar de um anime de 20 anos atrás, né? Então, só por causa disso, Trigun e Stampede você já tem um ponto. Já não começa do zero, hein? Então, cuidado, hein?
É bom. Esse pontinho faz diferença no final. Na média final? Oh.
Porra, pode. Pode valer muito a pena. Se um décimo vai, pode ser a diferença de passar ou não, então imagine um ponto inteiro. Então, valeu assistir. Dormir assistindo? Dormir. Ainda bem que a gente gravou 2 semanas pra poder gravar. Se fosse uma semana só, eu ia ter que puxar mais coisas da memória. Principalmente os últimos episódios. Eu ia ter que... Quer saber? Tá vendo esse meu aqui? Foda-se. Vou apurar e fingir. Sorrir e acenar. Enquanto eles falam, eu falo, não, é isso mesmo. Pô, essa cena é foda. Eu ia fazer assim. Que bom que deu certo e deu pra assistir os 26 episódios entre um cochilo e outro, né? Então, Trigun, muito bom. Muito maneiro. E tô ansioso pra poder ver o Trigun e Stampede. E pra mim, o meu momento marcante... Cara, eu devo dizer que vocês escolherem a luta final me surpreende. Que eu pensava que vocês iam falar da morte do padre.
Ah, não. Pra mim é triste.
Pra mim, a parte mais marcante é a morte do padre. Realmente, você vê o impacto que esse personagem que... Por mais que esteja muitos episódios junto, tem alguns episódios que só tem um pouco de tempo de tela, né? Ele não tá o tempo todo, né? E mesmo assim, marcou muito a série, né? Então, principalmente quando ele morre, nossa, realmente existe ali um vácuo. Foi, porra, tá faltando padre. Pra você ver que, mesmo depois de morto, ele precisou ajudar o Vash na luta final, né?
Ajudou.
Não importa onde você esteja, Nicholas de Wolfwood, espero que você esteja no braço do pai. Esse episódio é em memória a você.
Você acha, né?
pode ser no pai celestial ou no pai da mentira, né? Não sei em qual pai ele tá.